7:37, ainda nos trabalhos aí da Assembleia Legislativa, a gente já comentou bastante ontem sobre o prosseguimento do processo de impeachment do governador Carlos Moisés da Silva. O presidente do Parlamento Catarinense, o deputado Júlio Garcia, aceitou um dos pedidos e agora a gente vai começar a tratar quase que diariamente das discussões envolvendo a possibilidade do afastamento do governador. A gente ouve agora por telefone o deputado estadual João Amin, do Progressistas, para comentar um pouco mais sobre o impacto que teve essa notícia, os reflexos que a gente pode ter nas próximas semanas. Deputado, aqui quem fala é Eduardo Madeira. Obrigado por atender a Cruz de Malta de Lauro Miller. Um bom dia.
Bom dia, Eduardo. Bom dia a todos os ouvintes. Muito obrigado por esse espaço. Não posso deixar de mandar um abraço para o prefeito Valdir Fontanella, para o Toninho Besbate, nosso vereador, meu amigo, para o Cláudio Lotim, para o Richard da Cervejaria Lon e para todos os amigos aí que nos acompanham na rede social. Infelizmente, nesse momento de pandemia, a gente não está conseguindo viajar do jeito que a gente gostaria, mas faz parte. Daqui a pouco a gente vai conseguir compensar essa ausência para a segurança da população. Muito obrigado pelo espaço, um bom dia a todos.
Deputado, que avaliação já dá para fazer? Uma avaliação inicial, evidentemente, né? O assunto agora que está começando a ser discutido a respeito do prosseguimento do pedido de impeachment do governador.
Olha, é um momento histórico, né, da vida de Santa Catarina, né? Um governo que se elegeu com 72% dos votos, se auto-intitulando nova política, não querendo ajuda dos mais experientes, das pessoas com experiência política, e em menos de 2 anos de governo começa a sofrer esse baque, né? Então a gente vai, eu no meu caso, o presidente, a consultoria jurídica da casa abriu esse processo, a gente vai analisar com muita prudência, analisar todos os impactos possíveis que isso pode causar na vida do cidadão de Santa Catarina, na economia de Santa Catarina, na política de Santa Catarina, e a gente espera com muita prudência, com muita cautela e principalmente com muita transparência esse processo, participar desse processo, principalmente eu como parlamentar, dando satisfação para quem nos colocou lá, para quem está trancado em casa, que não pode botar o seu filho na escola, que não pode pegar um transporte coletivo, que está perdendo o seu negócio, vendo o seu negócio enfraquecer, é capaz de ter perdido já o seu emprego. Então, com muita cautela e com muita transparência, analisar esse momento que Santa Catarina vive.
E, deputado, eu queria que explicasse um pouco mais como é que vai funcionar todo o rito, né, para essa discussão, quais são os passos que precisam ser seguidos pelos deputados.
Olha, o governo vai ter dias para se pronunciar, vai ser formada uma comissão com 9 deputados, essa comissão vai analisar, vai encaminhar ao plenário. O plenário é soberano, o governo precisa de 27 votos o governador é afastado, o presidente da Assembleia interinamente o governador, se for aprovado no plenário. Depois disso, cinco desembargadores são sorteados, 5 deputados são eleitos, o Tribunal de Justiça é o voto Minerva e aí é feito ou não o afastamento para uma convocação também para uma nova eleição. Então é um rito bem moroso, bem complexo, longo, não é curto. Então a gente espera. O Rio de Janeiro está vivendo esse momento, né? Então a gente espera ter essa prudência, essa cautela para fazer o melhor para Santa Catarina. Repito, desculpa, Juliano, repetir isso, mas com muita prudência e que sempre com muita transparência, sempre dando satisfação a quem nos colocou lá. A Assembleia Legislativa é a caixa de ressonância, a representação do povo. Então nós temos que fazer a vontade do povo. Nós não somos tribunal. Nós somos Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas, nós somos o Parlamento. Por isso, essa maneira com que eu me comunico contigo aqui. A gente tem que fazer o que o povo quer.
E, deputado, pelo contexto atual, pelo que o senhor tem observado, acompanhado internamente no parlamento, o senhor imagina que o governo nesse momento, né, agora, 24 de julho, tenha os votos necessários para barrar o impeachment, ou nesse momento o governador não tem esse apoio dentro do parlamento?
Olha, é complicado, né? Eu não conversei com os outros 39 deputados, mas a análise de hoje, já que está se pedindo dia 24, é que o governo vem perdendo tudo na Assembleia Legislativa. Vem perdendo tudo, não há quem o defenda. É uma situação estranha, porque a gente nunca viu assim. Eu acompanho a política já há um bom tempo, mesmo não sendo político há tanto tempo, mas a minha vida é a política, meu pai e a minha mãe estão há mais de 40 anos na vida política, na vida pública. Olha, não é aqui fazer uma crítica atual, líder, não, a Paulinha, nem o ex-líder, o Maurício Gutlar, que nem o ex-líder, o Bocelin, já são três líderes nesse momento, nesse curto período. Não há defesa. Não há defesa no parlamento, não há debate. A gente, por exemplo, aprovou o decreto de calamidade por unanimidade, a reforma administrativa por unanimidade. Mas isso não quer dizer que o governo tinha maioria. É direito do governo que se elegeu fazer o governo do jeito que quer. E a gente aprovou por unanimidade a reforma administrativa. O decreto de calamidade era para dar agilidade no combate à pandemia. E, infelizmente, isso foi usado de uma maneira errada, né? Para fazer compra sem licitação, para pagar adiantado. Houve desvio, houve roubo, a própria Controladoria Geral do Estado falou, identificamos o roubo, o Ministério Público, no caso dos respiradores, falou que foi a compra mais perversa da história de Santa Catarina. Isso é inadmissível, quem roubou tem que ir para a cadeia, a gente não pode admitir isso. O cidadão de bem que paga o seu imposto, que está trancado em casa, está podendo perder ou já perdeu o seu emprego, vê isso que aconteceu em Santa Catarina. Isso é inadmissível, mas o impeachment vai ter o seu rito, o governador, a sua vice vão ter o seu amplo direito de defesa. Quem sou eu aqui para pré-julgar? Como te falei, não sou juiz, sou deputado representando o povo, então a gente com muita cautela vai analisar todo esse rito e dar a resposta que o catarinense, não é que o catarinense pede, o catarinense exige de nós deputados.
Perfeito. Deputado estadual João Amin, obrigado pela gentileza da entrevista. Uma excelente sexta-feira para o senhor.
Olha, eu desejo um excelente final de semana a todos de Lauro Miller, essa terra tão querida que sempre nos quer bem. Eu visito desde que eu era pequenininho e meu pai estava construindo a Serra do Rio do Rastro. Mais uma vez, um grande abraço ao prefeito, nosso amigo Valdir Fontanella, ao vereador Toninho Desbate, ao Cláudio Lotim, um grande guerreiro pelo Parque da Serra Catarinense, e também ao Richard Alon, né? Uma excelente cerveja, uma marca genuinamente catarinense, mostrando a qualidade do povo catarinense. Muito obrigado a todos e um bom final de semana.